Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Prudente, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Podcast. Hoje nós iremos falar sobre drogas e tudo que é relacionado a elas. Então, hoje temos aqui uma bancada muito grande, começando por ele, Luiz Fernando. E aí, querido, como é que você tá?
Eita, desculpa, eu tava me ajeitando aqui com o meu cachimbo de crack, velho. E aí, galera, boa noite, tudo bem?
Boa noite.
Que foda. Falando
eu não
em crack,
tava preparado.
Também não.
Falando em crack, quero chamar aqui Igor Mingau. Como é que você tá, querido?
Eu odeio porque você me assimilam a crack toda vez, cara. Não, por favor.
Não, e espancar e a mulher também.
E espancar a mulher, vai ser de boa. E brincadeira. Enfim, e aí, eita, galera, suave. Hoje a gente vai ensinar como vender drogas online rápido, beleza? Então só se liga nesse episódio.
A referência de série nerd do Netflix. Em terceiro lugar, mas um pouquinho menos importante, Rafael, querido, como é que você tá?
Todo dia é isso, velho. E aí, galera, aqui é o Rafael. E a única droga que eu uso, velho, é a droga do amor, cara.
Ó, Rafael, parabéns. Você sai em 2014 ainda é triste.
Sai de boa.
Sim. Alguém nessa casa é feliz,
velho?
Ninguém respondeu. Boa noite.
Silêncio desconfortante.
Parabéns, você quebrou o argumento de todo mundo aqui.
E hoje temos dois convidados, começando com o que vocês já conhecem, já participou de dois episódios aqui, o nosso querido Nock. No, como é que você tá, No?
Então, né, velho, aqui, Cláudio Nonorato, pastor da rebelião, falando. Velho, queria dizer a vocês que, não romantizando drogas, mas é um romance e é uma ida sem volta, velho. Então, eu vim aqui hoje pra esclarecer muita coisa que tá escondida, velho. É isso aí.
Claramente.
Eu amo esse cara.
E também fazendo a sua estreia aqui no podcast, quero chamar a Tami. Querida, como é que você tá?
Estou ótima. Só vim aqui mesmo falar do Jovem Nerd.
Aí sim, viu? Agora eu gostei, porque tava cheio de cueca aqui. Tava cheio de cueca. Não tava bom, não.
Mas eu uso calcinha, viado. Que eu fui?
É isso, não... pô. Calma aí. Então, vamos lembrar sempre a vocês de acessar lá o nosso Instagram, @pbodcast. Nós vamos trazer várias interações também nesse episódio, como vocês já estão acostumados. E nós vamos também fazer aquela caixinha de perguntas. Eu acho que a gente vai fazer a caixinha de perguntas ainda, respondendo todo mundo junto, não sei exatamente quando vai ser. A gente ainda vai fazer. Então, ouçam lá e seguem lá, quer dizer. E vamos começar o episódio.
Sim, e foi legal você ter lembrado isso, mano, porque foi foda pra caralho a gente ter feito a primeira, acho que foi a segunda já, né? A gente colocou no nosso IGTV, e é da hora a gente fazer isso, e é da hora ver vocês participando também. Então, logo menos a gente vai fazer de novo.
Sim. Então, agora vamos passar pro assunto principal aqui desse episódio, que são as drogas.
Meu, que vibe indescritível, meu! Sério, nossa, que energia boa, que energia boa!
Bom, antes de começar, vamos logo esclarecer algumas coisas aqui. Esse episódio não vai ser sobre romantização das drogas. Esse episódio não, a gente não vai romantizar, falar desse estilo trapster aí que tá todo mundo surgindo agora.
Aí farpou, então, viu?
Boa.
Zero apologia, galera.
A gente não é desse. A gente não quer dar esse input aqui nesse episódio, então, por favor. Se você veio aqui ouvir uma parada romantizada de estilo, desses estilos assim que esses.
Vai tomar no cu.
Esses artistas aí estão falando, que nem o Rafael falou, vai tomar no cu. Então.
Você outra coisa, que romantiza outra coisa, droga, você viaja.
Outra coisa que. Tá virando o cara lá que vai ser preso lá por homofobia.
Eu sou gay.
Outra coisa que também a gente queria lembrar aqui é que esse episódio não vai ter a gente falando sobre a maconha também, porque a gente decidiu que é melhor falar.
Porque a gente fumou tudo, então vamos falar dela.
A gente decidiu que é melhor a gente fazer um episódio inteiro só sobre ela. Então a gente vai falar só sobre a maconha num episódio no futuro, a gente não sabe quando ainda, mas a gente vai falar. Então esse episódio não vai ser falando sobre a maconha.
Silva,
a gente
é um futuro.
Vai falar sobre a Mary Jane quando a Sony soltar o novo trailer do Homem-Aranha.
Nossa, e aqui esperando
o passado, né, velho? É isso aí, galera. O famoso tô assistindo, viu? Acessem lá.
É verdade, verdade. No finalzinho do...
Anos of Anarchy. Riding through this...
É foda, tá ligado? O projeto começa a fazer sucesso, os caras começam a fazer outros projetos pra se lançar. Aí.
A fama é foda.
É, pô, a fama é foda.
Rafael.
Tudo pelo hype, né?
Tudo pelo hype.
Meu projeto é não me matar amanhã, velho, só isso.
Oh, meu Deus do céu.
É
a
minha meta de todos os dias, só
é, agora vamos começar.
Ei, peraí. Antes de a gente começar, eu só queria dar mais uma ênfase sobre a gente não trazer a maconha. Eu acho que o Claudio não pode falar pra gente. Por que a gente não vai trazer a maconha, Claudinho? Fala aí, Claudinho. Porque não é droga, é erva, cara. Vai.
Cara, porque não vamos trazer a maconha, cara? Porque não é droga, é erva, mano. Tá ligado? Quando você fuma, que você tá numa rave, você pega uma vibe espiritual, mano. Velho, para com isso. Você, que é playboy ou não, que vai em rave, que curte... droga, velho, não é legal. Você tá entrando no portal sem volta, entendeu? Esse negócio de viagem espiritual não é. Você passar 12 horas escutando uma música, a mesma, 12 horas, escutando a mesma música, você entra numa vibe espiritual.
Como é,
a mesma
como
batida.
É a música,
não,
como é que é a música?
Velho, não é uma vibe espiritual, você está entrando no mundo sem volta. Você está sendo um Bin Laden de pai e mãe, entendeu?
Igualzinho, mesmo, desse mesmo jeitinho, pô.
Pô, eu então, jurei que eu vou chamar falando... a personagem paulista, ver que foi.
Vamos começar falando sobre o que é droga. Então, queria chamar uma experiência aqui, Igor.
Eu sei a resposta, eu queria falar, mas tudo bem.
Velho, só lembrando que, assim, eu tenho curso de dependência química no FEBRAC, tá ligado?
Passei 6 meses fumando crack. Eu sei...
Aulas práticas.
Especialista,
Não, mas é real, não romantizando.
Deixava 1 e 2.
Não, eu não sei se isso aí é coisa de juvenil, é coisa de quem pega vibe espiritual, mano. Entendeu? Então, assim, eu tenho curso no FEBRAC e tenho experiência teórica e prática, tá ligado? Então, assim, porra, não desmerecendo ninguém, tá ligado? FEBRAC é um curso disponibilizado por São Paulo, que vem pra cá uma vez por ano pra dar curso pra pessoas especializadas em dependência química.
Meu amigo Claudio Noa, então fale aí o que é droga pra você.
Velho, o que é droga pra mim, tipo assim, não é pra mim, o que é droga na teoria. Na teoria é uma coisa que tira você da sua realidade comum, do seu normal, entendeu? Tira você do estado normal e joga você pra outro, pra um portal, pra um refúgio. Pra muitas pessoas é um refúgio, no começo elas acham que, tipo, é só pra curtir o momento, mas toda vez que você for curtir um momento, você vai ter que usar droga. E... toda vez que usa droga, é como se fosse uma ereção, não, uma ejaculação, entendeu? Então você vai, os hormônios vão lá em cima, e você fica, se sente o foda, velho, massa. Se sente, tá ligado? A pica que matou o Fred Mercury. Só que, velho, assim, vai chegar um certo momento da sua vida que não vai satisfazer mais. Então vai virar o círculo vicioso, você vai virar o fantasma, refém da droga, velho. Então, assim,
então, porque tu ainda usa, viado?
Na minha concepção, quando eu acabar o guerreiro, você fala. Justamente. Na minha concepção, não é legal. Vocês que estão escutando isso, não usem drogas, tá ligado? Eu uso porque eu preciso, porque eu já atravessei o espelho.
Ah, não.
Tá ligado?
A gente está com vocês. Você está no ambiente seguro.
Ele matou o papo todinho dele agora.
Tá ligado? Entendeu?
Eu, ali na não, capo,
eu uso porque eu preciso. Eu não uso drogas. Eu uso remédios pra tratar o que a droga fez comigo. Porque ela fodeu a minha mente. Eu não sou uma pessoa normal a partir do momento que eu usei drogas.
Não, mas aí, mais droga, cara, todo mundo, a gente tá só se referindo aqui, droga tipo. Ah, crack, cocaína. Não, droga é qualquer coisa nociva que mude o seu organismo, tá ligado? Seja mental, físico.
filho.
E emocional, tá ligado?
Justamente. Então... então a gente não vai chegar aqui falando só sobre as paradas que vocês acham que a gente vai falar, que é pó, crack e essas porra. A gente vai falar também de refrigerante, que tu tá viciado pra caralho e não tem noção disso.
É você, tiazinha de 45 anos, que enche o cu de remédio, mas fala mal do garoto que tá fumando maconha na esquina. Você é igual.
Exatamente. Você que não consegue ficar sem tomar um copo de café...
É o Fernando.
Não, aí sou eu.
Quando eu conheci. Vou expor aqui. Quando eu conheci o Fernando era viciado em coca.
Ina.
Qual
delas? Qual delas?
Matheus, calma. Não expõe um cara assim.
Ele era viciado em refrigerante e coca. Aí depois de um tempinho ele virou viciado em cocaína.
Menos mal, né, velho? Ainda bem, bicho.
Tudo começa com a coca e vai, véio, pra drogas pesadas.
No final você vira crente, dá depoimento e fala o pau dos outros.
É. Isso. Esse é já o finalzinho de água, tá ligado?
Não, sim. O cara toma Nescau e açúcar é foda.
Eu acabei de pensar que a gente tá falando sobre as diversas drogas que existem e muita gente diz que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Só que o não vou falar, é vício também, hábito de usar tantas drogas lícitas. Isso não seria a porta de entrada para usar as ilícitas, não? Vocês não acham, não?
Eu acho, é a mesma lógica.
Igor, veja bem. A mãe de todas as drogas não é a maconha e nem nunca vai ser, certo?
É o pó.
Porque a partir do momento que você toma demasiadamente qualquer tipo de droga, sendo ela, porque hoje é farmácia do trabalhador, farmácia de fulano e tal. Hoje, antigamente era drogaria. Então qualquer tipo de coisa que... tipo, um remédio, um Dorflex, é droga, certo? Então, o que vai ocorrer? Qualquer substância que altere sua mente é droga.
Ou o corpo.
O que vai ocorrer? Tipo, a pessoa que, tipo, é viciada num determinado tipo de coisa, velho, a mãe de todas as drogas é o álcool, porque o álcool tá liberado. E eu sou motociclista. E essa semana, né, velho, não querendo falar sobre o fato, mas já falando, sem querer entrar em detalhes que não convém. Por causa do álcool, um cara ceifou 3 vidas, certo?
Justo.
Agora você nunca viu um cara que fumou maconha atropelar 3 pessoas em uma avenida.
Mas você aí, nunca viu... é que ele é pobre, pô, só anda de bike.
Eu você sei. Nunca viu...
Ele não tem carro, né? Maconha não tem carro de luxo.
Eu usei a maconha só como um exemplo, tá ligado? Porque a galera fala muito isso, que a maconha é porta de entrada para as outras drogas.
Só fala de maconha, Igor.
Mas quem convive com isso sabe que não é bem assim. E é meio que hipocrisia da galera falar que, porra, eu só uso... essa galera tá usando isso e não para pra olhar pro próprio nariz, sabe? Até porque a gente pode entrar até em outro ponto bastante importante, que é a galera que vai pra academia e começa a usar umas paradinhas diferentes pra ficar grande, né?
Aí aí você tá querendo miar o bagulho, né, velho?
Não, é a mesma coisa, pô. É a mesma coisa.
Exatamente, é a mesma coisa.
A mesma coisa, pô.
A mesma coisa é um caminhão de chinês, tudo certo.
É, eu gosto de xenofobia, logo sei, né?
É justamente
a mesma coisa, o cara usa pipoca na época pra ir pra uma festa, tá ligado?
Rafael, cala a boca. Porra.
É justamente isso, cara. Quando ataca no ponto crítico da pessoa, que é o que ela usa ali, o que ela acha que tá fazendo certo a usar, aí não é assim que funciona. Não é assim.
Funciona, é hipocrisia. Cara. É a mesma coisa de eu estar usando cigarro. Eu admito que cigarro é péssimo.
Pois você é, aí, jovem. Você aí, jovem. Comprar 4 latas de Monster por dia.
Algum problema, a mesma coisa, algum problema, a mesma coisa, pô. É uma droga temporária, pô. A mesma coisa do anabolizante. Você vai, tipo, o não tá ligado aí, que tem um Potenai que você vai tomar e vai ficar, tipo, 12 horas ligadaço, maluco, babando.
Inchado,
e, tipo, você tomar um energético que vai te deixar fazer a mesma coisa durante 25 minutos.
Pronto.
É a droga. São dosagens diferentes, tá ligado?
Fernando tocou no ponto muito legal aqui agora. Eu...
magoou.
Tipo assim, posso falar magoou não, eu gosto. Entendeu? Quando nós falamos de tipo de droga, eu gosto quando estão em pontos importantes que eu posso debater sobre, porque eu já passei por essas situações. Então vejam bem, é aquele lance de tipo Potenai. Eu usava pra ir pras festas e não era uma ampola só. É, chega, vou ver na mente. Entendeu? Não era uma ampola só. E uma ampola é 10 ml. Eu babei não, me peidei todinho aqui agora. Entendeu? Não era uma ampola só.
Ele falou isso
cavalo.
Agora. Eu lembrei de um amigo meu que... Ele disse sempre que usava alguma coisa do tipo, ele, caralho, vai todo peidado aqui. E era muito
mas engraçado. Mas é, porque o psicológico é foda. Então, pro cavalo é 5 ml. Eu tomava 3 ampolas, cada uma de 10. Entendeu? Então eu passava...
Né? Ninguém quer polícia aqui mesmo.
Então eu passava a festa tudinha ligadão. Eu podia beber de tudo, usar de tudo e não fazer efeito de nada. Agora, o outro dia, após você usar o Potenai, o outro dia é totalmente depressivo. É aquela sensação de querer se matar, de solidão, de tristeza.
Isso é uma parada que é bastante legal você ter salientado, mano, porque... É, a Tami poderia até falar um pouquinho mais depois, que é
sim, eu ia falar isso agora, é a parada da dopamina, porque quando você usa, a sua dopamina tá lá, né, lá em cima, e seu cérebro tá lá produzindo, e quem recebe essa dopamina são os nossos receptores. No dia seguinte, a dopamina cai, mas os neurotransmissores, eita, que agora travei, os receptores estão lá, quase que não sai. Os receptores estão lá, porra, cadê a dopamina que tava aqui ontem? Aí acaba baixando a serotonina. Aí você tá lá querendo se matar, pular em cima de um carro. Porque é só dopamina cair de um dia pro outro. Chama o cavalo
Igor. Igor. Ah, muito legal, não, você falando de se matar. De tudo. Isso foi um ponto muito legal, não.
Um clima leve, né? Quinta-feira à noite.
Ei, mas porra, é importante falar que a gente, tipo, vai... histórias sobre a nosso convívio com a parada, principalmente do Claudio Nô, só que não é exemplo pra ninguém, não. A gente já falou em diversos episódios aqui que a gente não é exemplo pra nada, mano. A gente tá falando aqui
realmente
do nosso convívio, da nossa vida, você não eu tem que seguir nada exemplo, que a gente faz, não.
E realmente, a quem é que vai explicar? Quem é que vai explicar a foto do podcast aí?
Eu particularmente não recomendo a ninguém, já usei muito. Graças a Deus, hoje não uso mais porque é um vício. Eu usava até pra trabalhar. Entendeu? Até pra trabalhar eu precisava usar. Então é aquele lance. É.
Mas...
assim, você se torna refém daquilo ali. E tipo, no momento é bom. Depois você se torna tão refém, que você se tranca dentro de você mesmo, você vive dentro de um quarto escuro só querendo aquilo ali, e quando acaba, quando não tem, aí vem a tristeza, a depressão, você se afasta dos amigos, você vira outra pessoa. Então eu digo a você, velho, se você tem vontade, não vá, porque é um caminho sem volta. E quem consegue voltar, não volta normal, porque eu hoje em dia preciso tomar remédios pra me sentir uma pessoa normal, pra conviver na sociedade, pra todo dia sair e rir pra todo mundo mesmo estando mal.
Eu gosto de como o Nô faz um discurso e fala, ele quebra tudo que ele falou antes, tá ligado?
Mas o sentido
é... Ele fala muito pesado. Três
palavras, ele quebra tudo. Mas, ô Nô, faça uma pra gente. Explica a foto do podcast, pô.
Agora não, pô. Senão vai quebrar um assunto que tá lá na
vai
frente.
Vai quebrar o clima, vai quebrar o clima.
Pelo visto, você pegou o roteiro e foi lendo o rabo, né, Rafael?
Eu não li ali. Eu não li o roteiro.
Ele faz o roteiro dele.
Agora, tipo, a galera falou, tipo, aí de anabolizante e tal, que é também droga sintética, mas mesmo não falando de maconha, que é a única, assim, é bem mais complexo de falar, porque, entre aspas, é mais socialmente aceito, mais do que deveria, mas tem droga natural, tá ligado? Tipo, que a gente pode até falar, que é tipo o Santo Daime, que é o de ayahuasca, aquele o chá natural, essas porra aí.
Cogumelo também.
Cogumelo, que tipo... São coisas perigosas. Mas é um bagulho perigoso, tá ligado? Que é, mesmo sendo natural, ainda é perigoso. E a gente pode falar também, depois, mais pra frente, mas que pra explicar que mesmo sendo uma droga, uma droga natural, a gente não vai falar dela, mas das outras, possivelmente fale, tá ligado?
É porque aquela coisa, mano, não se trata do entre aspas, vício, mas sim de... Tudo que você vai usar, consumir em grandes quantidades, vai te fazer mal. Então, não adianta você cair sempre no ponto. É droga, então vai me fazer mal. Se você usar qualquer coisa demais, vai fazer mal, tá ligado? Então, é só se ligar nisso. Mesmo sendo natural, é uma parada que você tem que controlar seu consumo.
É, água natural, se você bebe demais, você morre afogado. Durante também. Se você come, você pega câncer e morre, né?
Justamente.
A única coisa que vocês podem usar normalmente é o amor de Jesus Cristo. Vamos passar para o próximo.
Amém, irmão. É para glorificar de pé a igreja.
E é dessa forma que a gente encerra esse tópico tão bonito. Graças a
Deus.
Eu
sou a Universal.
Bom, agora como a gente já tinha falado aqui também antes, né? Você já está se perguntando por que tem essa foto aí do Claudionor completamente desmaiado. Então a gente queria chamar o próprio Claudionor para explicar essa foto. Fala aí, Nô.
Noque climatizado.
Então, galera, é noque climatizado, né, velho? Bicho, era uma fase da minha vida que, tipo, eu tava conhecendo tudo. Entendeu? Tive uma desilusão amorosa. Eu tava tive uma desilusão amorosa aí, tipo, 16 anos, tá ligado como é, né, velho? Então, velho, fui pra uma festa, bati, tipo, era aniversário. Opa. Do dono da casa de show, não quero citar o nome, né, velho? E, tipo,
assim... Casa de show que o teto caiu aí.
É um dinossauro.
Ficando lá. Ficando
lá.
Quem é do Maceió sabe.
Eu ainda tenho um vídeo no Facebook salvo. Então, velho, eu tomei 12 comprimidos de um remédio aí específico, que todo mundo sabe aí, meus amigos aí, né?
Fala aí, se eles quiserem patrocinar a gente, pô. Patrocinado pelo Rivotril, velho. Podcast Rivotril.
Oferecimento Clonazepam.
Olha oferecimento... pra isso. Não, oferecimento Claudio Honorato. Paga nós, Medley. Então, velho. Eu tomei 12 comprimidos, né, velho? De no tempo que eu tomava comprimido, né? Que hoje a minha psiquiatra passou pra mim tomar em gotas. Certo? Então, velho. Eu tomei 12 comprimidos e bebi pra caralho, velho.
Então, foi medicado.
Eu apaguei o bolo de um cara que tava completando. Quando ele foi apagar o bolo, eu soprei a vela primeiro, né, velho? Depois, velho, tipo, a minha mente só chegou até ali, aquele momento. Depois apagou. Os faróis continuaram acesos, né? Tipo, meus olhos. Só que eu não tava bem. Eu não tava sob controle do meu corpo. Eu tava totalmente entregue.
Tinha alguém lá com o Claudio Nô na hora que ele apagou? Alguém que
realmente, chegou? Tinha. Tinha muita gente. O Fernando tava lá. Sim. E me levou pra HGE. Perdeu de comer uma doida lá.
Sim. É. Já que o Fernando tava lá, termine de contar, Fernando. Como foi quando
assim, ele apagou? Ele subiu, primeiro que ele subiu no palco, já tá, bicho, foi muito engraçado, véio, essa cena, velho, porque eu tava embaixo, assim, aí os caras, parabéns, e, tipo, eu tava de costas, né, aí os caras, porra, aniversário de quê? Quando eu viro, tá o dono da casa de show, um cara, e o Nô, bem assim, né, batendo palma, e o Nô apagando o bolo do cara, pô, todo mundo rindo, eu com a cara de desespero, falei, meu Deus, velho, o que é isso, velho, tá ligado? Aí ele, tipo, desceu, não sei o quê, aí tinha umas porra de umas cadeiras lá, que a galera sentava, aí, pô, cachaça. Aí teve uma hora que ele fez mesmo, eu tô me vestindo muito bem, não, velho. Aí eu fiz, aí, vamos ali, você vai sentar. Eu vou comprar uma água. Você fica aí sentado. Aí tinha uns caras lá, uns malas que eu conhecia. Fez, ah, velho, fica olhando aí pra ele que eu vou comprar uma água. Aí ele fez, os caras foi bem de boa, pô. Não deu, tipo, 30 segundos, pô. Deu sair da área de fumante pra ir comprar uma água, pô. Que o cara agora tão correndo atrás de mim e faz, ei, velho, aquele doido. Levantou e levou uma queda, pô. Ele levantou e foi direto no chão de cara, pô. Tá! Aí caiu em cima de uma bicho, porque tinha chovido e tinha feito uma pocinha de água no chão, tá ligado? Ele caiu direto na poça d'água, pô. Parecia o corpo fechado morrendo, pô, na poça d'água. Ele ficou lá, pô. Aí, tipo, bateu de cara, pô. Aí não tinha pulso, porque o efeito do clonazepam, do que caralho foi aí. Tipo, relaxa tanto os músculos que, tipo, baixou a pressão, que realmente baixou a pressão sanguínea que ele tava. Ali, aí misturou com álcool, tal, tá assim, aí a bombeira lá fez ele tá em coma alcoólico, foi tirado de maca, tá ligado, da parada dentro de coisa, foi botado dentro do Uber, e eu fui pro HGE com ele, pô, chegou lá, aí eles botaram ele na cadeira de roda, entraram pela área vermelha, e tipo, bicho, a área vermelha do Hospital Geral do Estado é muito bizarra, cara. Não sei se vocês já entraram, mas tem uns caras. Primeiro que os caras todo queimado, cheio de fio, velho. Mesmo eu olhei assim.
Então, aquela foto que vocês tiraram, o Claudio tava em coma alcoólico naquela
cadeira. É, pô. É naquela cadeira, pô. Ele tava morto ali, pô.
e tá esperando ser atendido. Eu já tinha passado pela triagem, não sei o que e tal.
Eu estava em Andrômeda, cara.
E, tipo, passado pela área vermelha lá. Aí entrou lá no negócio pra tomar, na área de tomar soro e desmaiada. O cara falou, a gente vai dar tal medicação e adrenalina pra ele acordar. Aí foi tudo bem. Aí botei lá na cadeira de roda. Aí, tipo, botava no. Tava no soro, tomando medicação e soro. Aí a cada, tipo, 5 minutos, os enfermeiros lá, eu fiz amizade com os enfermeiros, com as velhas que tava lá, a mulher cantando madrugada. Aí a cada, tipo, 5 minutos dava uma dose, ele tava aqui dormindo. Apagado, dormindo não, né? Dormindo eu vou fazer quando acabou de gravar aqui. Ele tava morto.
Em coma. Quase morto.
Em coma.
Experiência aí, quase morte.
Experiência quase morte. E, tipo, aí o cara já tava o bagulho na veia, que é a adrenalina. Bicho, ele fazia. Acordava. E pum, apagar de novo. Isso a cada 5 minutos, velho. Isso umas 15 vezes, velho. Pra poder voltar ao normal. Aí ele, tipo, teve uma vez que ele. Teve uma hora que ele tomou a parada que ele acordou, levantou da cadeira de roda, foi dar um passo e voltou com tudo e caiu na cadeira de novo, foi desmaiou. E, tipo, isso durante 4 horas, pô. Os caras tomam dose. Até que a gente teve que voltar. Terminou. Aí o médico falou: não, ele vai ficar vivo, pô. Aí botou no Uber e voltou pra casa. Aí eu não acordou no outro dia com os dentes da frente todo mole, porque ele caiu de cara. Todos sujos de lama, sem entender o que foi que aconteceu.
É, então, essa foto a gente tem história, mano. E foi importante explicar, porque é uma foto totalmente emblemática e totalmente a ver com o tema. Que é você chegar, tipo, o Novo foi um exemplo, só que na época pré-pandemia, né? Ali você ia pra uma casa de show, usando esse exemplo. Praticamente 5 das pessoas acabavam ficando nessa situação de ficar muito louco e acabar ficando realmente fora de si, ou até pior, por causa de uso recreativo e romantizando a parada, sabe? Pra ir pra uma festa, eu preciso usar a parada, eu preciso ficar louco. O lance é esse, eu tenho que ficar louco.
Mas fique consciente, pelo menos.
E assim,
não quase morra, só isso, só não vá pra HGE.
É, assim, tá ligado?
Esse negócio da romantização do uso, eu acredito que isso tem muito, muito, muito mesmo com o álcool, velho. O álcool, ele é muito romantizado. Ainda não, ele é muito romantizado, tá ligado?
Oxi, por que é romantizado? Só porque eu tomo 3 taças de vinho antes de dormir, quer dizer que eu sou alcoólatra? Óbvio.
Sim,
que não, eu sou uma mulher, não sei o que.
Mano,
feminista, minoria.
Diversos estudos que dizem que aqui no Brasil 70% da população consome álcool, pô. Isso é muita coisa, velho.
Mas aí tá falando de gente
do
carro.
A cultura do álcool.
A minha moto também.
Acaba virado algo normalizado, porque a gente vê dentro de casa. Faz uma reunião de família. Ah, vamos comprar cerveja, 51. Pitu. Então, desde pequeno, a gente tem essa imagem de reuniões familiares sempre com álcool envolvido.
É.
E assim, posteriormente, violência doméstica. É o pacote completo, né, rapaz?
Também e assim, a gente tá falando aqui, mas, tipo, eu já vi o Fernando apagado de cachaça, o Fernando já me viu apagado de cachaça, todo mundo aqui já basicamente já viu apagado de cachaça.
Todo mundo já passou por experiência assim, né?
Então, pô, é uma coisa que...
Principalmente a Tamiles.
Então, olha, cachaceira.
Pô, velho, sou eu que não passei. Eu já fui
pra HGE também. Ah, vai se fuder.
O Rafael, ele não passou
por essa parada. Pelo mesmo motivo.
O Rafael não passou por essa parada de beber e apagar, porque o Rafael fica muito doido que ele incorpora outra pessoa a ponto de apagar cigarro nele mesmo.
O Rafael vai ser o doido.
Peraí. Quando eu fico em Andrômeda, quando não falou, eu ativo o alter ego mágico, mas depois a gente fala isso daí. Geralmente eu sou o cara que, tipo, alguém se droga, algum amigo meu se droga pra caralho, aí depois ele apaga em cima de mim. Aí eu tenho um cadáver inteiro no tênis, é. Tem altas fotos minhas com amigo meu com ele morto no meu braço, pô. Eu sou um anjo de aguarda dos caras, pô.
O Fernando, quando da vez que eu vi o Fernando apagado, ele tava dormindo abraçado com a cachorra, pô.
E ali, mas ali eu bebi 2 garrafas de vodka sozinho, né, amigo? Também se eu não apagasse, eu seria um carro, né?
Não, eu sei Deus,
pô. E a vez que o Fernando me viu apagado assim, foi quando ele pensou que eu tinha rasgado a cabeça assim, na parede.
Porra, foi, velho. O Matheus passou de morrer, pô. Ele, tipo, caiu e passou, tipo, a quina da parada, passou assim na nuca dele. Comecei a bater palma assim, eu falei, parabéns, vamos pro inteiro daqui a pouco.
Ah, foi por minha culpa esse dia que eu empurrei ele, não?
Foi, pô. Não, tipo, nunca se empurrou. Você passou rápido assim, aí o Matheus já tava muito chapado, aí foi cair, a pessoa assim, tipo... Passando aqui na senhora, tudo bem.
Eu empurrei ele mesmo, pô. Desculpa, você quase morreu. Minha causa, Matheus, foi mal.
cara quase morreu. Parabéns.
Perdão pelo, vacilo.
Ei, rapidão aqui. Os caras tá falando agora de festa aqui. Deixa eu.
Tenta que ela vem história.
A parada lá. O fulano. Muito doido. Aí, não, me dá descomprimida aí. Aí chegou na festa. Aí, mano, aquela mina quer ficar com tu.
Foi com a tita menina, velho.
A tita menina. Você quer ficar comigo? Muito você quer ficar comigo?
O auge foi esse cara chegando pro No, velho. Pelo amor de Deus, me arrumei alguém com um bafo de morte da porra. Aí o No olha pra duas minas ficando. Aí, olha, velho. Aquele olho pra você. Aquela ali, outra mina, ele é, pô, vai lá. Já vai. Oi. Nossa, menina, tomou um susto na porra, eu tô pensando um zumbi. Eita, falando do cara, Matheus, corta.
Corta, corta, corta.
E é justamente sobre isso. A gente começa, tá vendo que a gente tá tão culturizado a parada, que
a gente acha começa graça.
A falar e já vem diversas histórias e sempre tem álcool, sempre tem alguma coisa envolvida ali. E eu conheço pessoas que não conseguem ir pra uma festa sem ter seu kit de droga, tá ligado? Que você tem que ter dois pinos do branco, o 25G e um frasco de L.O., tá ligado? Você não consegue ir pra festa se você não tiver aquilo, mano.
Frasco de L.O.
É uma espécie de dependência, né? Não é uma dependência química, porque a pessoa não tá usando diariamente, mas é uma dependência psicológica. Eu só consigo ser feliz, só consigo curtir a festa se eu tiver drogado.
Justamente, e é sobre isso, pô, porque onde você mais vê isso, que é uma coisa que eu inclusive estou com saudades, é festa rave, mano.
Vou três vídeos da cal aqui, vem na moral, velho.
É meu momento agora.
Como é que tá?
Meu momento. Eu luto pela extinção da rave, tá? Bolsonaro prometeu.
Isso aí.
Olha, só lembrando aqui. Gente, eu esqueci o que era pra lembrar.
Tá, porque é isso, querido, droga, galera.
Vai droga, isso, galera. Droga, sim, top de droga, fica aí. Não lembra nem o próprio nome.
Sim, lembrei. Como eu falei antes, a gente não é exemplo, mas se você quiser fazer, vai, foda-se, vai, tá ligado? Então,
pô, a gente, a gente tá falando aqui de romantização. Eu acredito que todo mundo aqui já escutou alguma música aleatória falando de tomar cachaça ou usar droga.
Exatamente isso que eu ia falar, tipo, você
escuta sertanejo,
sertanejo, sertanejo se resume, cachaça, gaia e amor não correspondido, tá ligado? E
aí o cara pensa em quê? O cara pensa em quem dá nome, o cara vai pensar em droga, mulher e gaia.
Exatamente. Pô,
gaia. O que isso difere do.
Mas a gaia é o que envolve o mercado da cachaça.
O que difere da rave, velho, é que é o seguinte, na rave é estigmatizado, tipo, a galera se drogando, bebendo e tal. O cara que curte sertanejo, bebendo, cheirando pó,
batendo na
ninguém
mulher.
Liga, pô, é de boa, batendo na mulher, atropelando os outros na rua, é de boa, você tá ligado?
Matando o povo na rua.
É justamente isso, mano. Apesar de, tipo, quem vai pra festa sabe que o consumo lá é enorme, só que não é diferente dos outros tipos de rolê, sabe? A gente pode estar falando de drogas diferentes, porém o consumo é igualitário, tá no mesmo, sabe? Não adianta você pagar de hipócrita dizendo, porra, não vou pra festa aí porque só tem droga. Na festa que você vai, você não consegue ficar 2 horas na festa sem cheirar uma risca de pó, não, mano.
Ou você vai pra um canto e faz, eu vou aqui porque eu tô afim de beber. É mesmo. São efeitos diferentes, são psicotrópicos que vão ativar ali os neuroreceptores, né, também, na cabeça.
Isso.
E vão, tipo, causar efeitos diferentes. Vai ter uma que vai baixar sua pressão, outra que vai deixar você, tipo, em êxtase, outra que vai deixar você acelerado pra caralho. Mas não deixa de ser droga, velho. Se você vai num forrozinho, toma pinga, toma cerveja pra caralho, vai no banheiro cheira pó, e o cara que tá na rave cheira pó também, ó, já são amigos, tá ligado? É a mesma coisa.
É, são amigos. Inclusive, eu conheço muita gente que migrou assim de festa convencional pra rave, justamente porque descobriram que existem as drogas que eles usam lá na festa rave também, pô.
Virou exato, tá vendo? É, pô.
Sim, e o que você mais vê? Eu acho totalmente contrário de vocês na questão da rave ser estigmatizada. Eu acho que, tipo, um baile funk, por exemplo, numa favela, numa grota, no Jacintinho,
Foi bem específico, você tá bem?
Muito específico. Eu acho que é muito mais perseguido, não querendo dizer que um é melhor que o outro, tá mais certo, né? Os dois estão errados. Mas, tipo, eu não vejo polícia batendo na rave, lá na chácara, lá do de Marechal, não. Como tá bate vendo? Na grota.
Exatamente. Agora outra coisa, a gente fala muito de música, porque, tipo, é o que mais pega, tá ligado?
Agora, eu tenho o Dinho, eu tenho o Binho, eu tenho o Ice, eu cheiro, puta eu vagabunda.
Agora, por exemplo, a gente não pode deixar de lembrar também da influência de série, da influência de filme, influência de novela, tá ligado?
Puta, skins, pô, a série do Rafael skins. Aí. Skins,
o que esperar na geração que cresceu com skins, minha gente?
É. Eu não uso droga nenhuma e vi skins. Skins é a série que eu mais amo.
Eu gosto muito do Chris aí, de skins da primeira geração.
Tá certo.
Ele morre de frente da arena mesmo.
Tá certo.
Viu? Tá. Obrigada.
Mas, é real.
Valeu. Apareça
mesmo. Aí. Eu sou. Meu Deus.
Pronto, apareceu. Eu vou estar com esse boneco.
Hã?
Vou estar com esse boneco aqui.
Certo, o senhor vou
não, puta aí, não. Tá.
No! A tia aí falando, pra onde você quer entrar na gal também pra conversar? Pra onde você já cheirou 3 skins de pó?
Pergunta que ela acha.
Não, velho, aqui. Veja bem, desculpa tá me atrapalhar você, né? Mas assim, essa minha migração de tipo ser o cara que tava um pouco me fodendo pra todo mundo por conta do meu uso abusivo de drogas, quando eu parei com isso, me tornei uma pessoa melhor. Então eu não posso ver uma pessoa, tipo, boa, precisando de ajuda, sem poder ajudar. Então, uma mulher que, tipo, uma hora dessa, voltando do trabalho, que vem de churrasquinho na praça da faculdade, precisava de uma ajuda pra descer o carrinho da calçada, eu fui ajudar, velho. Porque eu me sinto, tá ligado?
Não, velho, não tá ajudando de você tá ajudando, não. Só multa o microfone, tá ligado?
É,
não,
meu irmão,
eu não posso multar, não. Eu não posso multar porque vocês têm que saber e a galera que vou vir tem que saber que eu sou um novo cara, velho.
Amém.
Eu amigo da vizinhança, é quase o Homem-Aranha.
Eu mas sou bastante.
Mas, sim, ó, mano, vocês mudaram o assunto, eu tinha um monte de pessoa falando de rave ainda, pô, porra.
Vai, peraí, ó. A Tami vai voltar a falar do negócio do Jacintinho, aquela galera não gosta da galera do Jacintinho. 3, 2... Vai.
Por que tem que ser... Vocês querem que eu mude o bairro?
Lembrando, Jacintinho não tem baile funk não, mano. Baile funk só rola no Rio, tá ligado?
Não, foi a forma de falar, tipo, uma festa na periferia é muito mais perseguida do que uma rave numa chácara lá em Marechal, só lembro de Marechal.
Diga aí, quantas pessoas brancas aqui na favela e tudo.
Aí, eu não vejo, pelo menos eu não ando em rave, mas pelo menos eu nunca vi nenhum amigo meu que anda ou nenhuma notícia de polícia batendo em rave. É um uso indiscriminado, assim, a luz do dia, meio-dia, 7 da manhã.
É o que eu falei, lá, se a polícia
batendo em rave,
todo mundo,
velho. Falando como uma pessoa que vai, eu já vi, tipo, porém, é uma abordagem totalmente diferente. Totalmente diferente. Pois, vamos dizer assim que em 100% das festas que eu fui, 30%, acho que menos, 20%, 15%, a polícia bateu, sabe? E 5% a polícia bateu pra querer fechar a festa. E isso é totalmente quando você chega num baile da favela, tá ligado? Isso é inevitável, isso não tem nem como ser discutido. E é um papo de classe, né, mano? Não tem o que falar. É como funciona a parada.
É festa de rico.
Justo.
Tá tudo bem você usar drogas se você for rico, cara. Agora se você for pobre, tudo não, você bem. Não é.
Isso, é. Tudo bem você se drogar, se pagar 60 conto no ingresso.
Mas, exatamente. Ó, rave não é o problema. O problema é a galera que cola em rave dizendo que usa a droga pra transcender espiritualmente, cara.
Oh, pelo amor de Deus,
você já disse isso.
O cara tá alucinando. Diz que tá vendo Jesus. Tô tendo a projeção astral. Meu amigo. Caralho, tu tá alucinando. Meu irmão, as engrenagens do seu cérebro. Isso, as engrenagens do seu cabecinha tá tudo fora do lugar, tá tudo funcionando como de uma maneira que não funciona normalmente. Por isso você tá vendo coisa.
Tá tudo correndo,
tá tudo louco, tá tudo correndo um pro lado, um pro outro e tal. Você não tá vendo Jesus, você não tá vendo Qual é o nome daquele deus indiano?
Ganesh.
É, você Ganesh. Não tá vendo. Você não tá sentindo mais a música porque você transcendeu. Você tá sentindo mais porque a droga alterou a sua percepção sonora.
E a parada que eu fico peidado, meu irmão. Essa parada aqui da romantização da galera. Porque, tipo, se existe uma coisa mais racista que rave, não tem, pô. Não tem. Sabe por quê?
Racista, mano.
Racista. Sabe por quê? Porque a festa que você se reúne no meio de um local, de um ambiente natural, com música e uso de drogas naturais de início, é um ritual indígena, cara. Aborígene. Então, quando a porra de um branco chega e toma isso e vai pra uma rave com a porra de um popcal lá de índio e usa drogas sintéticas, você tá com uma coisa chamada apropriação cultural.
Apropriação cultural, eu vou falar isso agora.
Tá ligado? Ah, não, caralho! Oxe, mas é a realidade, não, cara. Você
mas é real!
Você acha que o Woodstock veio de onde? Você acha que o Woodstock veio de quê? Ele veio de Woodstock. O Woodstock vem e diz, pô. Quando os índios é foda, né? Mas os indígenas, os aborígenes se unem no meio do mato, fica batendo o tambor deles, fica rezando pros espíritos da natureza, tomando um chazinho. E isso, na sociedade contemporânea, é os caras encher o culto de droga sintética e falar que tá transcendendo, que tá vindo Deus em tudo, e não sei o que. Não
dos rituais que a gente faz hoje em dia é apropriação cultural, porra. A gente tá forçando, você tá forçando a barra, caralho.
Forçando a barra, não. Eu tô mostrando o que é. Eu tô mostrando o que é, de onde veio e como é que se transformou, tá ligado? Mas é a realidade, pô. Apropriação cultural. É uma coisa que foi deturpada com qualquer coisa. Tipo, vamos lá, o Nô tá ligado. Uma pessoa que sofre de ansiedade, depressão, não sei o quê, o médico vai receitar o remédio lá pro cara tomar. Tá ligado? Só que o cara tem gente que não precisa inicialmente disso, mas vai pra uma festinha e pega o quê? Um monte de azul, bota na porra de uma esquinta, bate um liquidificador e fica tomando. Isso é deturpação de uma parada, de uma base, tá ligado? O negócio foi criado pra uma parada, o imbecil chega lá e enfia toda uma teoria, toda uma lógica dentro do rabo pra ele fazer. Não. Eu quero me drogar agora porque eu acho legal. Vai tomar no cu, cara. Você é um tremendo
imbecil. Vai pegar e chamar a porra toda de uma festa. Eu que já fui.
Mas é, meu irmão. Você tá ligado que é. É, não. Eu não tô dizendo que é racista, não. Mas a forma de... A forma racista, cara. Você tomar... É tomar o negócio. Pronto. Aí chega agora, tá tendo um negócio de candomblé ali. A galera chega... Da mesma forma. Daqui 100 anos...
A droga lá também?
A galera vai, não, só consigo entrar no terreiro agora se eu tomar essa bala aqui, em vez do tambor, eu vou botar uma caixa de som. E aí, o que é isso? Apropriação cultural? Destruição de uma cultura, não é não?
Mano,
o silêncio confirmou.
Eu tenho uma opinião diferente por causa da minha visão sobre religião, tá ligado? É, eles estão fazendo ritual por causa das coisas que eles acreditam. Então não quer dizer que eu vou acreditar na parada também e vou achar aquilo sério, sabe? Partindo por essa forma que eu penso, ali é foda-se, entende?
Não tô ouvindo, cara. A caixa de som da Rave é que tá muito alta do meu lado.
Mas, falando sobre uma visão geral da parada, sim, eu entendo o que você tá querendo dizer sobre a apropriação cultural, porém, chamar a parada de racista, eu acho que é forçar a barra pra caralho.
É porque você é racista.
Eu acho que ele se expressou mal, mas o que ele falou tá certo.
Mais uma vez o Fernando se expressando mal no podcast, né?
Mas a essência do que ele quis dizer tá certo. Porque eu conheço muita gente que se diz espiritualizada, diz que encontra os chakras e tal, que diz que o LSD, exemplo, é uma droga
enfiosa. É isso que eu quis falar desde o início. Esse é o B.O., você não é espiritual, você só é um drogado, mano.
Usa o LSD, diz que é uma droga entiógena. Droga entiógena são drogas naturais, são chás, ervas, que são usadas em rituais.
É um
asiáticos, indígenas. Mas o povo vai usar, tô aqui elevando o meu chá.
Não tem nada espiritual. No que você toma, os caras fazem em laboratório.
Nem laboratório, porra. Comprou a porra de um doce que foi feito lá no Jaraguá. Jaraguá não, como é? No Bill. Veio do Bill.
Caralho, a Thama é extremamente capricórnio, né, velho? Ela é bem específica. O Bill, o Jacintinho, o Jaraguá.
Amigo, eu morei no Bill. Eu morei no Bill.
Meus pés.
Eu vejo a realidade.
Então agora a gente tá passado, né? Porque a gente... Vamos lembrar, né? Vamos lembrar. A gente não é exemplo de porra nenhuma. Mas
eu sou,
fazer?
Já falei,
neonazismo.
Eu sou um exemplo de quem quer fazer coisa errada.
Eu sou exemplo, então, velho. Eu já passar, tive 1 milhão de... Eu não vou falar, não. Eu vou sair daqui. Eu vou fazer podcast sem mim aí. Tchau, gente. Ah,
Não sou exemplo, não. Mas pelo menos eu nunca usei doce.
Meu irmão, eu nunca usei maconha, eu nunca usei nada. Eu só uso bombinha de asma, senão eu morro asfixiado. O resto eu não uso.
Eu tenho problema com cigarro. Aí vem e às vezes eu bebo. E maconha. Cigarro, mas a coisa que mais tóxica que eu cheguei perto foi o Fernando e o Igor.
Mas eu acho que o Rafael é um grande exemplo, porque um grande fã de skins que não usa droga, sabe?
É aquilo de você consumir o produto, não a droga. Tipo, ouvir uma música que fala sobre, tipo, romantizar droga, ouvir uma série e você saber que aquilo é errado. Então, skins mesmo mostra, todo mundo na série é sujo, podre, morre, todo mundo.
Oleoso, não toma.
Porque são europeus, pô.
Morre.
Todo mundo é oleoso. Que é isso, pô.
Podre.
Tá ligado? É aquilo que você não. E também, amizade minha e festa. Irmão, que isso aqui não sei o que, parente meu já viu. Eu quero fumar, eu quero não, pô. Valeu, relaxa. Eu realmente não gosto, pô. Nunca me deixei levar por influência de ninguém. O Noh sabe isso muito bem. Tipo, é realmente a ideia de mim não gostar do ambiente que tem aquilo. Até um dos negócios do NA, né, Noh? Tipo, não achar no ambiente que as pessoas usem, uma coisa assim, porque você pode ser influenciado. Mas, tipo, real, não gostei do ambiente nem de usar, velho. Nem fui influenciado por nenhuma série, amigo, música nenhuma.
E é por isso. E é por isso que o Rafael é uma peça essencial nesse episódio. Porque ele assiste tudo que possa levar influência, entre aspas, sobre a parada. Anda com a galera que, porra, totalmente pró a parada, sabe? E tem a consciência dele. Então não se trata de influência, sabe? Não é, você não tá usando a parada porque seu amiguinho te ofereceu.
Exatamente,
porque né? Você assistiu uma parada na televisão. Não se trata de influência, se trata da pessoa, mano. Você tá fazendo isso porque você quer. Você tá se deixando influenciar porque você quer. Então se trata de você. Tipo, nossos pais estão ali falando, porra, meu filho entrou nessa porque ele foi influenciado pelos amigos. Você tá na sua cabeça dizendo, porra, eu só tô nessa porque todo canto que eu vou tem isso, eu tenho que usar também. Não se trata
de terceiro, sendo que a culpa é dele mesmo, né?
E outra coisa, no outro tópico a gente tinha falado que, tipo, tem uma diferença muito grande entre a rave e o baile funk, que é muito marginalizado e tudo mais. A gente pode ver isso também em algumas séries, né? Por exemplo, Breaking Bad. A gente vê os caras lá, tudo viciado em metanfetamina, fudido da cabeça. Todo mundo, um monte de gente que é assim.
Say my name.
Agora, Lobo de Wall Street, maluco, bebe, usa droga, faz a babônica toda e ia pra casa com um fodão, tá ligado?
É porque o filme do Scorsese, pô, então pode.
No filme ele é tipo fodão e ele usa tudo de droga que existe, né? Tanto que tem aquela história que ele ficou paralisado.
Não, aquela cena do carro, né? A cena do carro,
que ele se arrastando, pensa que tá... porra.
E, tipo, é mais uma parada dessa aí, que a galera pensa que tá, nossa, tô evoluindo, que não sei o quê, ativou o meu espírito, que não sei o quê, e agora eu tô... Chacas. Não, a porra do Leonardo DiCaprio lá no Lobo de Wall Street, pô.
Esse é o maior preconceito com a rede que eu tenho, né, velho?
É o Jovem Místico, né? O que você acha, Tami, disso? O que você acha do Jovem Místico?
Pode discurso de ódio?
Pode.
Com
tá
certeza.
Permitido.
Eu acho que são... Tá bom.
Depois
acho que são pessoas que deveriam morrer. Só isso. Tem uma overdose e morrer. Por quê? Vamos começar por onde?
Alerta de gatilho.
São pessoas como... Quem foi que falou que era racista? Sim, que pegam a essência de religiões indianas. Religiões asiáticas, né? Pegam a essência de outras religiões. E usam como pretexto para estar se drogando no meio do mato, pagando 60 conto, com gente fedorenta, suada, pulando, mas com a caixa de som na porra do ouvido, putz, putz, oi.
Nós somos as netas de abusas que você não queimaram, cara.
Caralho, eu já vi muita foto de menina assim, pô, é sempre com o olho fechado, né, os braços abertos, uma cara assim, tipo, olhando pra cima, asiata. Aí, com a legenda, pô, aí, eu sempre uma legenda, assim, e sempre que posta uma foto, tem que meter energia. Não importa o contexto da foto.
Eletropaulo.
Energia tá ótimo. Isso. Dá vontade de perguntar, assim, por que não coloca logo, né, na foto? Parceria... Dá vontade de perguntar, por que você não coloca logo na foto, né? Parceria paga com o Eletrobras. Parceria paga com a Equatorial. Não, vai que você vira influencer. porque tudo mete energia. Vai dar um parabéns pra alguém? Feliz aniversário, fulano, gosto muito da sua energia. Ou então, caralho.
Tá usando o carregador então... celular na minha casa?
Você tá trocando energia por osmose?
É trincado de pó. Parece uma
só que...
Não, pera, ô Igor. Fala daquelas minas, pô, que vê se veste fada. Por favor, velho.
Ei, antes disso, eu vou falar. Antes de citar, eu só queria...
Esse momento, velho, o podcast inteiro, velho.
Eu só queria falar uma parada porque eu acho que é necessário. Tem uma galera, a gente tem a consciência sobre isso, mas tem uma galera que realmente acredita.
Acredita, nisso. Fielmente. Acredita.
E esse é o problema. A gente pode estar falando aqui mil coisas, citando exemplos, fatos do porquê isso é uma parada que não faz sentido. Só que não vai mudar a cabeça de uma pessoa que realmente acredita e vive isso, sabe?
Isso é verdade.
Eu acho que esse é o maior problema, mano. A pessoa, tipo, realmente vive a parada e tá ali jurando de pé junto que é isso e acabou.
Mas, Igor, tipo, pra aquela pessoa, realmente, ela tá vendo aquilo. Porque a experiência da droga, ela é subjetiva, né? Tem gente que usa, entra naquela bag, tem gente que usa e vê realmente essas coisas. Porque, tipo, eu já acredito nisso. Eu, normal, sem tá usando droga, eu já acredito nisso. Eu já acredito em fadas. Eu já acredito em fadas. Eu acredito no Goku. Pronto, acredito no Goku. A minha religião é o Goku. Mas tem uma religião no Japão que é o Goku. Deus é o Goku. Sim. Vamos lá, acredito no Goku, sirva Goku. Quando eu vou usar, a experiência vai ser subjetiva pra mim. Por quê? Vamos lá, a droga mexe com a parte do cérebro das ilusões, alucinações. Aí eu tô lá vendo Goku.
O hipotálamo.
Aí, tipo, eu tô lá vendo Goku. Então, pra mim, eu tô vendo Goku porque eu acredito no Goku. Então, aquela pessoa realmente tá acreditando que tá vendo Goku.
E é isso, mano. E a galera acredita tanto que eu já cheguei a ver em rave, não expondo a galera, mas já expondo. Eu não sei o Insta aqui. Eu iria expor também. Sim. O Insta. Tem uma galera aqui que se mexe de fada na porra da rave pra ficar roubando droga da galera. Véi,
é tão... RPG.
Por isso que eu sou contra a rave. Rave é tem que acabar.
Criativo. Que elas inventaram um idioma, mano. Elas inventaram um idioma.
Vai, quem vocês... é o Jar Martin perto dessa galera? Quem é o Tolkien contra...
Tolkien é contra a rave,
Maria da rave, de mundo.
Caralho, viado, os caras...
Só pra eu...
Quem é Pablo Escobar perto dessa galera, pô?
Só pra eu fazer a galera entender, enxergar com os meus olhos o que é isso. É um grupo de meninas, até hoje eu só vi mulheres, e nesse grupo elas têm a própria vestimenta, geralmente é uma roupa branca, lisa, vestido, blusa, tipo, liso, branco, é sabe? Um tecido fino, a maioria é loira, não sei porquê.
Por que será?
Que vergonha.
É porque não tô com inveja,
Elas usam uma paradinha na orelha pra deixar a orelha pontuda.
Vocês estão vendo aí que a Tami, ela tá se ofendendo.
Elas se comportam...
Peço assim. Desculpas, meninos. Não são todas as mulheres que são assim, não, tá?
Elas que se Deus. Comportam...
Queria namorar uma fadinha.
Tami.
Bota no Twitter, vai que rola.
Não elas são todas as mulheres que são assim,
Posso?
Não são todas as mulheres que usam...
À vontade.
Um negócio na orelha, tá? Desculpa a vocês que tiveram que ver isso.
Tá bom, fica à vontade, Igor, viu?
Então quer dizer que aquele cara do BDC mostra esse povo aí?
Ô, bicho, como é assim não, na moral, viado? Eu tô dormindo sozinho hoje,
velho.
Beleza, então é isso, galera. Valeu,
tchau, Igor.
Eu queria, quando o Igor acabar de falar, queria que o Nofá, quando ele viu o Goku, velho.
Eu vou falar mais o quê? Vocês já me cortaram 20 vezes.
Ah, tá. Oi. Reclamando de quê? Eu falei que foi falar quando que queira.
Fale das fadinhas. Eu sei que você quer falar das fadas.
Fado, eu quero mais
falar. Fale das carente, fadas, vá. Carente.
Pronto, eu vou falar do Goku agora, posso falar?
A religião
do velho.
Goku.
Então, velho. Pra você ver como a minha iniciação foi bem cedo mesmo. Eu tinha 12 anos, a minha mãe comprou um remédio pra abrir o meu apetite, porque eu sempre fui aquele garotão meu, Maxelo, tá ligado? Meu não, muito Maxelo. E eu peguei o apetite e docinho pra caralho, velho. Aí eu tomei muito mesmo. Aí eu tava vendo, eu tinha acabado de chegar do colégio, tava assistindo no TV Globinho, velho. Eu tava começando, eu vi... Foi, velho. Eu vi o Goku e o Vegeta trocando pau, o cacete na minha frente, velho. Depois eu vi os corpos girando com a Pervitin.
Nunca vi ninguém iniciar com a Pervitin. Tô passada.
É porque eu tomei muito.
Era, mandou o Betônico Fontoura.
Minha mãe imitava. Minha mãe imitava quando era criança. Será que eu sou perturbada por causa da Pervitin?
Ela dava você 5ml. Eu tomei uma parada da porra.
Dava garrafa, cheirava a Pervitin. Na outra no nariz. Véio.
Aí, velho, os dois estavam trocando tapa e a minha mãe, meu filho, o que é que tá acontecendo com você? E eu, nada. Aí o meu pai pediu um copo de café, eu fui pegar o copo de café na cozinha, botei debaixo da cama e fui deitar. Você tá ligado, velho?
O que? Eu não queria. Aí,
depois eu comecei a ver uns cocos girando na minha mente. Aí depois...
Não queria rir, não.
Depois eu fui pra HG fazer uma lavagem estomacal.
Eu botei debaixo da cama.
Copo é vitinho. Copa EVP.
A conversa tá legal, mas bora voltar pro...
Ele ainda não terminou de falar das fadas. Tá magoado.
Sim, o contexto era esse. Uma galera, eram umas meninas galegas, sabe, que ficavam ali, criaram sua própria língua. E sempre que vinha alguém usando droga, iria chegar junto da, chegava junto da galera, pedia droga e depois se saía, sabe? O contexto era
tudo
isso.
Que eu tô falando. Tô
alimente vendo. as fadas. Me dê uma LSD.
Deu uma coisa na fada.
Rafael, fala de novo. Uri, xará, xuribás.
A mãe trabalhando.
Agora, a conversa tá muito boa realmente, mas a gente tem que passar pro próximo tópico, que é falando da saúde.
Achei que era das fadas. Sim.
Ah, eu acho que daqui eu sou mais saudável, aí bota uma fé.
E é isso, cara. Depois de tantos exemplos que a gente deu, ficou claro que a gente não é um exemplo do bem. E que usar essas paradas, seja em qualquer contexto, seja numa festa, seja você em casa fazendo nada, seja você vendo um filme, enfim. Qualquer festa que você for, sempre vai ter alguém se fudendo com aquilo. Então, não é uma parada que você deva fazer por estar vendo os outros fazerem, sabe? Siga a sua vida. Se você já é adulto e acha que gosta da parada e quer fazer a parada, foda-se, não sou seu pai. Só que tenha consciência que aquilo faz mal. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. O lance sobre drogas e saúde são duas coisas que andam... querendo ou não, bastante juntas, né? Porque ela foda a sua saúde, mas também é usada pra ajudar. É uma parada que muita gente não sabe, só que muita gente usa, faz estudos com a parada, sabe? Até as drogas que você usa na sua rave, elas são estudadas. E é justamente sobre o que a gente vai falar agora.